בעזרת השם דף ב' תתנו את גיסותה. שלום עליכם פסול, אולה תודוס, קומסנו זו נובו טרטד ווז'י. בעזרת השם, כפוסנו זו קומסה או טרטד, תרמינה אלי, נתנדן דובן, כמו אלגריה. תתנו את גיסותה, סטרטה את הסותה, כעסותה, אמא מולר, כסידזוויו, סותה סיליפיקה סידזוויה, כפו מגומס אופיניות זו קומנטליסטס. וכאלה פייס. O marido tinha suspeita sobre essa mulher, a esposa dele, com outro homem. Ele fez o kinui. Ele advertiu ela que ela não pode manter contato com esse homem, nem pode falar com ele, digamos. E ela desobedeceu o marido. Não só que ela falou com esse tal suspeito, ela ficou sozinha com o sujeito num lugar fechado. Suficiente tempo para fazer o pecado. Então a Torá indica que ela está proibida para o marido e tem que passar por um certo ritual. Qual é o ritual? O marido vai levar ela para o Beit HaMikdash. No Beit HaMikdash, os Kohanim vão preparar uma água mística chamada Mei Sotah. Essa água tem a força de verificar se a mulher se impurificou o pecado de adultério, traiu o marido ou não. Vamos ver qual é a receita, entre aspas, dessa água na frente. Se ela pecou, ela vai ser amaldiçoada imediatamente. Ela vai falecer um falecimento difícil, lá vendo. Se ela for inocente, ela vai ser abençoada com fertilidade, etc. Vamos ver mais sobre isso na frente. Esse vai ser o coração do tratado, mas também vamos ver muitos conceitos de outras Masertot que tem intersecção com esse tratado. Vamos esclarecer muitos assuntos novos também. No começo do tratado se explica para nós as leis dessa advertência do marido, quando isso é válido, como se faz, quando isso é relevante, e a situação do esconderijo, que ela ficou escondida com o suspeito, e o resto do ritual, vamos ver na continuação também. Começando a nova Mishnah, a Mekanele Ishto, a pessoa que lhe advertiu a mulher dele, que tinha suspeitas e falou para ela não manter contato com o suspeito. Rabeliezer fala Rabeliezer Mekanela Pishnai. Fala Rabeliezer, para essa advertência ser oficial, ser válida, comprometer a mulher para que caso ela fique sozinha, ela tenha que passar pelo processo da soltar, e só se aplica se o homem advertiu a mulher na frente de duas testemunhas. Sem isso, isso não é oficial, não é relevante, não tem o peso para comprometer a mulher. A mulher pode muito bem falar que ela achou que o marido estava só brincando, não estava falando a sério. Podemos ver que se aprende de psukim essa lei. Fala a beleza, ele tem que dar advertência para a mulher na frente de duas testemunhas. O mashke al pi edechat. Porém, fala a beleza, se a mulher ficou sozinha com o sujeito, e a forma que a gente sabe que ela ficou sozinha, mesmo que seja através de uma testemunha, ou al pi atzmo, ou que mesmo que o marido é o único que viu, e diz que viu, que eles ficaram sozinhos, não temos fora ele testemunhas, ela já entra no processo da soltar. Somente se ela foi advertida a fim de duas testemunhas, isso acontece. Porém, para nos esclarecer que ela ficou sozinha, é suficiente o marido. Isso fala a beleza. Rabbi Yoshua disse, Rabbi Yoshua discutindo, me canela al pishnai. Para o marido advertir a mulher tem que ser na frente de duas testemunhas, como Rabbi Eliezer, mas que é o Pishnai. Porém, fala Rabbi Yoshua, Alahá aparentemente é como Rabbi Yoshua, que para a mulher entrar no processo da sotá, temos que ter duas testemunhas que vêm para o tribunal e dizem que viram que a mulher ficou sozinha com o suspeito. Sem isso, nós não levamos nada em conta. Um suspeitado marido, uma testemunha não é suficiente para isso, tem que ter duas testemunhas. E Rabbi Eliezer diz que uma testemunha é suficiente para a situação do esconderijo. Ketzer Mekanela. Como é que é a situação da advertência? Omela bifnei shnayim al tedabri mishploni. O marido fala na frente de duas testemunhas para a mulher dele, não converse com o suspeito. Vidibraimo, e ela desobedeceu. Adaini muteret lebeita. Ela conversou com esse suspeito. Tudo bem. Ela continua permitida para o marido. Ela não tem que passar pelo processo da sotá. O mutar de lechol betrumá, digamos que o marido é coen, ele come a trumá, a oferenda sagrada do coen, a mulher dele também come, essa mulher que desobedeceu o marido. O marido falou, não converse com fulano, ela desobedeceu. Ela pode continuar comendo trumá, ela pode manter a relação conjugal com o marido, não tem problema nenhum. Nichnesaimo de beta seter, vexataimo que de tumá, porém se ela desobedeceu o marido, porém muito mais, não só que ela conversou com o sujeito, ela entrou num recinto em particular com o sujeito sozinho, que de tumá é suficiente para fazer o pecado de adultério alguns minutos. Asura de beta, fala a Mishnah, essa mulher, ela não pode manter relações conjugais com o marido. Ela já é suspeita, a mulher que trai o marido, obviamente ela não pode continuar casada com ele. O marido tem que divorciar ela. A Sotá, que tem um ponto de interrogação sobre ela, se ela traiu o marido ou não, também não pode fazer relações com o marido. Até que ela passe pelo processo de verificação e as águas místicas provem que ela é inocente. Se o marido é Cohen, a mulher dele está proibida para ele nesse momento, ela não pode comer Trumá. Tinha uma dúvida, uma chance que ele tem que divorciar, ela não pode comer Trumá nessa situação. Se esse marido ele faleceu sem filhos, e se recairia na teoria além do Ibum ou da Halitza, a mulher deveria se casar com o irmão do marido, ou se não aconteceu o Ibum, tem que fazer a Halitza. Nessa situação que a mulher era uma soltá, estava proibida para o marido, e o marido faleceu, fala a Mishnah que a mulher não passa pelo Ibum, forçosamente ela passa pela Halitza. Vamos ver mais para frente qual é o motivo dessa lei. Fala Gmará, Merdita Nami Nazir Salik. No final das contas, acabamos de estudar o tratado de Nazi. Maitana de Katana Sota. Por que Rebbe Yudah HaNasih, Rebbe, aproximou logo depois do tratado de Nazi o tratado de Sota? Qual é a relação entre os dois tratados? Que de Rebbe falou, como o Rebbe já explicou. De Tana fala, Abraita Rebbe Omer disse Rebbe, Lama Nismecha Parshat Nazir e Parshat Sota. Também na Torá, o trecho do Nazir está logo depois do trecho de Sota. Perguntarei por que a Torá escreveu dessa forma. No Malachá para nos ensinar, todo aquele que ele vê a humilhação da Sotá, que entrou numa situação de suspeitas, e ela agora tem que passar por uma humilhação, ir para o Betamidash, etc., é algo bem desprezível. A pessoa que vê essa situação tem que tomar uma lição. A lição é evitar o vinho, ou seja, não abusar do álcool. O álcool pode trazer o pecado. Então, essa é a relação entre o tratado de Nazir e o tratado de Sotá. Por isso, na Torá, a Torá tem o trecho de Sotá e depois o trecho a Parashá de Nazir para indicar essa mensagem. Se assim, o tratado de Sotá deveria ser antes do tratado de Nazir. Aquele que tiver a Sotá, ele deve se abster do vinho, como o Nazir, que promete que não vai beber vinho. Então, por que a ordem está invertida? Depois que Rebbe Yudah HaNasih escreveu as Mishnayot do Tratado de Ketubot, e lá tem um Perek chamado Perek HaMadir, o capítulo daquele que prometeu. Então, é um assunto de promessas, está no Nedarim. Na sequência, Rebbe Yudah HaNasih compilou as Mishnayot do Tratado de Nedarim, que se trata de promessas. E depois de Nedarim, Tana Nazir, ensina o Nazir. Por quê? Vedamir Nedarim. Porque tem muitos assuntos paralelos entre Nedarim e Nazir. O Nazir, que ele recebe sobre si a Nezirut, está prometendo. E vimos no começo do Maserhe Nazir muitos conceitos de Nedarim, conceitos de promessas. Então, existe, é mais importante aproximar Nazir com Nedarim para completar esse assunto das promessas. Vektar e Sotá Kederem. Na sequência, a próxima Maserhe vai ser Maserhe Sotá, para indicar essa mensagem que Rebbe mencionou para nós e nos ensinou. Aquele que vê a Sotá na situação deve tomar uma lição e não abusar do vinho. Continuamos. A Mekane, a nossa Mishnah diz, aquele marido que já advertiu a mulher dele de não conversar com fulano. No sentido passado. De Eved in Lechatrilalo, que a Mishnah veio dizer, a Mishnah poderia ter falado dessa forma. O marido que suspeita da mulher deve advertir ela tal e tal, na frente de duas testemunhas, etc. A Mishnah não fala assim. Aquele que advertiu a mulher, isso só é válido se ele fez na frente de duas testemunhas. O que a Mishnah veio indicar? A priori, ele não deve fazer isso. Vamos lá na frente por quê? Se ele já fez, isso tem as extensões que é válido. Tem sensações que não é válido se ele fez em frente de duas testemunhas. Isso é oficial, isso é válido. Se não, não. Kassav Artana Didan, Asur Lekanot. O sábio da nossa Mishnah sustenta que o marido está proibido de colocar a mulher dele nessa situação. Explica nos comentários. O marido não deve advertir a mulher na frente de duas testemunhas que não pode falar com fulano. Porque tem soluções melhores. Se ele quer advertir a mulher, então que ele fale isso para ela a sós. Não vai recair sobre ela esse ritual da soltar. Se ele suspeita da mulher dele, ela ficou sozinha com fulano, fala nos comentários, é melhor, conforme a nossa Mishnah, que ele se divorcie dela de uma vez. Ela não obedece ele, ela fica sozinha com homens. O que não é positivo, obviamente. Então o que? Divorcia ela. Não coloca ela numa situação de soltar. Todo um ritual que humilha a mulher. Talvez ela é inocente, nem colocar ela nessa situação. Essa é a opinião da nossa Mishnah. Vamos ver. Na frente tem uma discussão sobre isso. Amara Shmuel Bar Avitzchak falou, sabe que era para estar Reish Lakish Ben Sotah. Quando Reish Lakish começava a ensinar o tratado de Sotah, Amara, ele falava o seguinte: quando Hashem escolhe uma mulher para a pessoa, essa mulher é escolhida conforme os bons atos do marido ou o contrário. Quando o marido ele é um tzadik, uma pessoa justa, Hashem traz uma mulher boa, uma mulher tznuá, discreta para ele. Se o homem não merece uma mulher dessas, ele vai receber uma mulher que ele merece, não tão discreta para ele. Shema, como falou, passou que lo yanu achevet aresha al goral tzadikim, que Hashem não vai trazer perversão para o destino dos justos. Os justos merecem mulheres discretas, mulheres boas, tzadikot. Amar Abba Bakan, Amar Abba Yohanan, fala o sábio nome de Abba Yohanan. Vekashin Ezavgan Kriyat Yamsuf. Esse tipo de casamento que Hashem escolhe a mulher conforme os atos do homem, para isso acontecer, é tão complicado quanto a abertura do mar. Ou seja, Hashem consegue fazer tudo o que ele quiser, quando ele quiser, porém, a abertura do mar foi algo surreal. Uma mudança da natureza. Quando a pessoa tem um casamento que Hashem escolheu a mulher dele conforme os bons atos dele ou o contrário, isso é algo surreal. Para que a mulher que ele mereça entre no radar dele, no destino dele e se casem, é algo tão complicado quanto a abertura do mar. Shemar, como falou o Pasuk, Elokim, Moshiv, Yechidim, Beita. Hashem coloca os indivíduos numa casa, você já pega o homem, pega a mulher e forma um lar. Em seguida, o pastor menciona a abertura do mar, que foi o final da saída do Egito, para associar os dois. É tão complicado esse tipo de casamento que o homem merece a mulher e o contrário, para que isso se materialize, eles se encontrem, é tão surreal quanto a abertura do mar. Amy pergunta, mas será que é assim? Hashem escolhe o casal conforme os atos deles? Ve'a maravidá amaraf. Falou na vida em nome de Rav diferente, Arbaim, Yom Kodem Yitzirat Avla Bat Kol Yotzet Veomeret Bat Ploni Leploni Bet Ploni Leploni Sade Ploni Leploni. Fala Rav, 40 dias antes que o feto se forma, Hashem já diz, uma voz espiritual sai dos céus, a filha de fulano vai se casar com fulano, a casa tal vai pertencer a fulano, o campo tal a fulano. Aqui você vê que mesmo antes que a pessoa escolheu o caminho da justiça ou o contrário, já tinha uma mulher prometida para ele. Não depende se ele fez bons atos ou o contrário. Anteriormente a gente disse que sim. Lokash, não é difícil essa pergunta. Habezug Rishon, Habezug Sheni. Fala, Gumara, depende se é o primeiro casamento do homem ou o segundo. No primeiro casamento do homem, tudo estava já predestinado. Já tinha uma prometida para ele, que foi anunciado antes dele nascer que ia se casar com ela. Porém, se Ló Alenon, a situação mudou, ele perdeu a esposa ou se divorciou dela, infelizmente, então ele vai se casar outra vez, esse segundo casamento vai ser conforme os atos dele. E esse casamento, para acontecer, é tão complicado para as coisas se alinharem, como a abertura do mar, que foi algo surreal, que Hashem mudou a ordem da natureza para abrir o mar. Continuamos. Rebelezer Omer Mekanel La Apishnai. Rebelezer disse, quando o marido adverte a esposa, ele adverte, para isso ser é válido e comprometer, ela tem que ser na frente de duas testemunhas. E Rabi Yoshua vai além e fala que também para o tribunal ficar sabendo que ela ficou escondida com fulano, com suspeito, a gente tem que escutar de duas testemunhas também. Rabi Yoshua diz que não. Com relação à situação de esconderijo, mesmo que o marido sozinho vai para o tribunal e fala que ele viu, ela já entra no ritual de soltar. E está proibida para o marido até beber a água. A Mishnah só se trata de duas testemunhas sobre advertência, e conforme Rabi Yoshua, também a situação de esconderijo tem que ser averiguada através de duas testemunhas. Aval betumá edechal meiman. Porém, fala Agmará, se já tem uma advertência válida, duas testemunhas presenciaram a advertência do marido, depois a gente já sabe que ela ficou escondida com o tal suspeito. Uma testemunha diz que ele viu que ela pecou o pecado de adultério com esse fulano. Fala Agmará, meiman. Depois de tudo isso, que a advertência já aconteceu, a gente sabe que ela ficou escondida, é suficiente uma testemunha para esclarecer para o tribunal que ela pecou o pecado de adultério, ela está automaticamente proibida para o marido, ela tem que se divorciar dela, não vai beber nenhuma água mística, porque a gente já sabe que ela pecou. Vamos à fonte disso. Vetranami também foi estrela assim na Braita. Edehadomer aniraite shenitmet loitashotah. Se uma testemunha fala que ele viu que ela pecou o pecado de adultério, ela não bebia mais a água. Ela já estava proibida automaticamente para o marido, para sempre. Ele tem que se divorciar dela. Fala, me deu lá e terminava de Neeman. De onde se vê a Torá que uma testemunha é suficiente para isso? Em geral, para o padrão, a gente sabe que tem que ter duas testemunhas para testemunhar sobre algo desse peso. Também assuntos monetários, também assuntos de casamento. Porque a gente acabou de falar que uma testemunha é suficiente. De onde se vê isso? A mãe de Tandraban fala Braita sobre isso. Ve'et en ba. O pastor diz o seguinte: o marido suspeitou da mulher e ela ficou sozinha com fulano. Et en ba. Não tem uma testemunha e ela não foi forçada a fazer a relação com esse tal suspeito, e ela fez. Ela fez por vontade própria, ela se proibiu para o marido. Nem está claro o que o pastor quis dizer. Quer dizer, et en ba. Não tem testemunha. Então fala Braita, o que o pastor quis dizer? O marido suspeitou da mulher, ela ficou sozinha, não tem duas testemunhas que viram que ela pecou o pecado de adultério, ou seja, tem uma testemunha só, e ele viu que ela não foi forçada a fazer a relação, e a Torá diz que ela é proibida para o marido. É uma possibilidade. Outra possibilidade é Edenba, uma testemunha não é suficiente para proibir a mulher para o marido, tem que ter duas testemunhas, e as duas testemunhas têm que ter visto que a mulher não foi forçada à relação e ela se proibiu para o marido. Então, como vamos explicar esse passuco? Uma testemunha é suficiente ou não? Então, Talmud Lomar falou, passou que em outra paraxá, leakum edehad beish. O passuco diz um trecho de testemunhas: uma testemunha não é suficiente para testemunhar e condenar uma pessoa. Iremos à página. Imagina o Shinemar, Loiakum Ed Beish, Ele Odeash Eu Errat. Se a Torá tivesse falado Loiakum Ed Beish, a testemunha não é suficiente para condenar uma pessoa. Tem que ter duas, já ia saber. Por que a Torá tem que falar Ed Errat? Uma testemunha. Por que falar a testemunha? Fala Braita, mata mudou mar errat. Por que a Torá tem que escrever aqui Ed Errat? Uma testemunha. Zebanav. Daqui temos uma referência para toda a Torá, uma regra geral. Coma como Shinemar Ed Arekan Shnai. Quando a Torá escreve só Ed, que significa testemunha, a intenção da Torá não é testemunha. São duas testemunhas. Quando a Torá escreve Ed Echad, uma testemunha significa uma testemunha. Quando a Torá fala Ed, é como se fosse um testemunho composto por duas testemunhas. Atifot Echad Katuv Bechad. A não ser que a Torá escreve Ed Echad, aí a Torá está se tratando de uma testemunha só. Então a Torá diz Ed en ba. A mulher ficou sozinha com o suspeito depois que o marido advertiu ela. Ed en ba. Não tem duas testemunhas, tem uma testemunha só que viu que ela não foi forçada a fazer a relação, ela fez por vontade própria, ela estava proibida. Então o testemunha falou que ela não foi forçada, ela se proibiu. Então se vê daqui, fala a Braita, que uma testemunha é suficiente para testemunhar sobre o adultério, depois que a gente já sabe que ela foi advertida na frente de duas testemunhas, e a gente sabe que ela ficou escondida, uma testemunha é suficiente. Agora a Gemara vai explicar essa braita, porque a braita resolveu essa questão dessa forma. Tem formas mais simples de responder essa questão. Então fala a Gemara, ela tama dirtiv, loia kume de rabish. Todo o motivo que a braita resolveu explicar o pasuk, Eder Basra não tem duas testemunhas, tem uma, é por causa do outro pasuk que diz Eder Han, uma testemunha. De que a gente aprende quando a Torá fala uma testemunha, significa uma testemunha. Quando a Torá fala testemunha, significam duas testemunhas. Halavahi, se não fosse o outro pasuk, Havamina edesotá hadu, ia pensar que quando a Torá fala edenba, significa uma testemunha. Não tem uma testemunha, não tem nenhuma testemunha. Isso que o pasuk quis dizer. Via filo hadleika, ela vem mais mitzera. Se o pasuk quis dizer Edenba, que não tem uma testemunha, não tem ninguém que viu que ela pecou o pecado de adultério, ela não confessou. Então qual é a prova que ainda proibir ela para o marido, obrigar o marido a se divorciar dela? Não tem nenhuma testemunha que viu isso. Então quando a Torá fala Edenba, o que significa? Pela lógica a gente já sabe que significa não tem duas testemunhas, tem uma só, e uma testemunha é suficiente. Então, por que a Breta teve que aprender isso do outro pasuk, Ederhat? Quando a Torá fala Ederhat significa uma testemunha, quando a Torá fala Ed significa duas testemunhas, mesmo sem isso a gente já sabe. Manuel, Itzri, sabe o que é da Terra Mina? Poderia explicar diferente o pasuk, não tem prova. Edenba e Neimanba. A Torá fala, não tem nenhuma testemunha, não significa que não tem nenhuma testemunha, significa que tem uma testemunha que quer falar, que quer esclarecer no tribunal, e no Neiman. Ele não é nada, ele é irrelevante. Uma testemunha não é suficiente para isso. Talvez isso que o pastor quis dizer. Enemamba. Não sei que não tem nenhuma testemunha. Significa que tem uma testemunha, mas ele não é suficiente. Agora eu vou explicar na frente como se explica a continuação do pastor. Continua na vela, maiba. Então se você quiser falar que a Torá quis dizer Edenba, você vê que uma testemunha não é suficiente, não é acreditada. Então, ela maiba. O que seria necessário para provar que essa mulher pecou o pecado de adultério? A dica 3 é só você tem duas testemunhas. Isso que o pastor quis dizer, uma testemunha não é suficiente, tem que ter duas testemunhas. Listo, craminei. A Torá não precisaria ter falado Edenba para a gente saber isso. De arte da varda vai me mamou, porque a Torá já escreve no trecho de assuntos financeiros que temos que ter duas testemunhas. A Pishnai Medime Yakum Davar. Duas testemunhas são necessárias para provar uma situação de cobrança de dinheiro. Então, temos uma Gzera Shavá, associamos esse passu, que se trata de assuntos financeiros, para assuntos de relações proibidas. Valeia Dana, Mididehava Koridu Tchabatura, não se com relação a relações proibidas. Toda Torá, quando tem leis de testemunhas, tem que ter duas testemunhas. Então, até não precisaria falar Enba, que uma testemunha não é suficiente para falar que uma mulher pecou o pecado de adultério, necessário duas testemunhas. Não precisa ter falado isso, porque a regra do patrão é essa. Então, quando a Torá diz Edenba, é óbvio que a Torá se trata que não tem duas testemunhas, mas tem uma testemunha, e uma testemunha será confiada. Uma Itzir. Não tem prova. Sabe o que a gente poderia pensar? Sotashani. Fala uma novidade. Eu poderia pensar pela lógica, mesmo que por padrão em toda a Torá, ser duas testemunhas para averiguar alguma coisa, para condenar uma pessoa, por exemplo. E eu pensei que com relação a soltar, poderia ser diferente. Eu não sei se é que com relação a soltar tem que ter duas testemunhas, uma é suficiente. Por quê? Porque a situação indica que aconteceu o pecado. Xerequinala, o marido advertiu ela. Venisterá, ela ficou sozinha com o suspeito. O suficiente tem para se purificar com ele. Então, então eu poderia pensar que talvez uma testemunha seria suficiente do pasuk por si só, se a Torá não tivesse falado que uma testemunha não seria suficiente conforme essa explicação, ia pensar que pela lógica pode ser que sim. Então temos a dúvida, duas testemunhas são necessárias ou uma testemunha é suficiente? Por isso precisamos do outro pasuk, como a gente explicou antes. O mimaze da mar de Enemanba. Peixária. Como você pode falar, temos duas formas de como explicar o passo. Ou Enba não tem testemunhas, mas tem uma testemunha, e uma testemunha será suficiente. Ou Edenba, se vê que uma testemunha não é suficiente. Peixária significa que se uma testemunha vem e fala que a mulher pecou o pecado de adultério, nós vamos permitir ela para o marido. Como se pode explicar assim o pasuk? Olha a continuação do pasuk. O pasuk diz, não tem nenhuma testemunha que é acreditada, tem uma testemunha só que é irrelevante, e ela pecou o pecado de adultério e ela não foi forçada, ela está proibida para o marido. Por que ela está proibida para o marido? Se não tem nenhuma testemunha que é acreditada com relação a isso, ou por que ela se proíbe? Então, quando o pasuk diz Edenba, fala, é óbvio que se trata que não tem duas testemunhas, tem uma, e uma testemunha é suficiente para averiguar a situação. Então volta a pergunta, por que a Berta não falou dessa forma, tão simples? Teve que pegar do pasuk, Edenha, etc. Fala, Itzrich, Sagrada de Hamina, Enemanba, Adeikatre. O Betreinami não te passa. Falando aqui não, poderíamos explicar o pasuk por si só de duas formas. Ou Edenba não tem duas testemunhas e tem uma, e uma testemunha é suficiente para esclarecer a situação do adultério. Ou Edenba uma testemunha não é suficiente. Então se deduz, ele tem duas testemunhas. Verrido lhe passa, porém ela só está proibida para o marido se ela não foi forçada a fazer a relação. As duas testemunhas têm que testemunhar que eles viram o pecado. E ela não foi forçada, ela aceitou pecar. Aí ela está proibida. Isso que o pasuk quis dizer. Aí, Assura. Então temos duas formas de como explicar o pasuk. Como se esclarece? Então, Kamashmar, como a Braita diz, quando ela fala Edehad, significa uma testemunha. Quando ela fala Ed, significam duas testemunhas. Então, Edenba não tem duas testemunhas, tem só uma, e uma testemunha é suficiente para esclarecer a situação do adultério. Isso resolve a questão. Continuamos. Rabbi Yoshua Omer Mekanela Abishnai. Rabbi Yoshua diz a nossa Mishnah, discutindo com Rabbi Eliezer, que tanto com relação à advertência, precisamos de duas testemunhas presentes na hora do Kinui, e tanto com relação à situação do esconderijo, tem que ter duas testemunhas que viram que ela se escondeu com suspeito. Rabbi Eliezer diz que não, com relação ao esconderijo é suficiente uma testemunha. Mesmo o marido. Pergunta agora a mãe também de Rabbi Yoshua. Qual é o motivo da prima de Rabbi Yoshua para discutir com Rabbi Eliezer? A Markra fala o pasuk ba, ba velo bikinui, ba velo bistira. O pasuk diz e ba. Como a gente viu, o que o pasuk veio indicar? Uma testemunha é suficiente para esclarecer que aconteceu o pecado de adultério. O pasuk diz e ba. Com relação a isso, uma testemunha é suficiente. Então, fala a Yeshua, a Torá veio excluir todo o resto. Uma testemunha é suficiente somente com relação a isso, mas não é suficiente para presenciar a advertência, o kinui, nem é suficiente para testemunhar sobre a situação do esconderijo. Rabbeleza diz que não. Quando a Torá fala ba, é uma palavra só, a Torá vem excluir uma coisa só. Então, ba velo bikinui, a Torá vem dizer uma testemunha é suficiente para esclarecer a situação do adultério e testemunhar que aconteceu a situação do esconderijo. Porém, ba, com relação a isso, mas não com relação à advertência. A advertência tem que ser na presença de duas testemunhas. Pergunta como era a pergunta clara. Vem uma ba velo bestira. Talvez terá veio diferenciar entre a situação, o esclarecimento do adultério e o esclarecimento do esconderijo. Então, talvez isso que a Torá quis dizer. Talvez uma testemunha é suficiente para presenciar a advertência, esclarecer que aconteceu o adultério, mas não é suficiente para dizer que a mulher ficou sozinha. A Torá associou a situação do esconderijo com a situação do adultério. Então tem a mesma lei, como falou o pastor, a mulher ficou sozinha e ela pecou o pecado de adultério. Então os dois têm a mesma lei, que uma testemunha é suficiente para esclarecer os dois. Pelo Makinuiname Itkas Letuma. A Torá também associou a advertência com o adultério. Como falou o pastor, o marido advertiu a mulher e ela pecou o pecado de adultério depois. Então deveria ter a mesma lei. Que nas três situações, uma testemunha é suficiente. Na beleza não disse isso. A Torá já diz, Edenba. Uma testemunha é suficiente para o adultério, ou seja, para testemunhar sobre o adultério, mas não para outra coisa. Então a beleza diz que uma testemunha não é suficiente para presenciar a advertência. Pergunta ao Maraíta, por que a beleza escolheu assim? Diz ele, quando ela fala, Eden ba, uma testemunha é suficiente para esclarecer a situação do adultério, veio dizer que uma testemunha não é suficiente para presenciar a advertência. Por que não falou o contrário? Também ele poderia falar, uma testemunha não é suficiente para esclarecer que a mulher ficou sozinha com o suspeito. Por que ele escolheu assim, não assado? Uma mistabra pela lógica se tirar a difa. Pela lógica, vamos associar mais o esclarecimento sobre o adultério com o esclarecimento sobre a situação do esconderijo, que os dois têm a mesma lei. Uma testemunha é suficiente para esclarecer. E não como a situação da advertência. Chequei no certo aqui, turma, porque a situação do esconderijo é bem parecida com o pecado de adultério. Os dois proíbem a mulher para o marido. Maderaba. Você não falou o contrário, que no Yadif poderia falar que a situação da advertência é mais parecida com o pecado de adultério do que o próprio esconderijo. Por quê? Shekeni kargaramla. Porque todo esse processo da soltar, que se proíbe para o marido, começa por causa da advertência. Então podemos associar a que uma testemunha é suficiente para esclarecer a situação do adultério, assim como ele pode presenciar a advertência. Se não fosse que ela ficou sozinha, qual seria a relevância que o marido advertiu ela? Não tem nenhuma relevância. Então, o esconderijo é mais parecido com a situação do adultério, que proíbe a mulher. Se não fosse a advertência, ela ficar sozinha com alguém, não proíbe ela para o marido. Mesmo assim, ela ficou sozinha, isso é mais parecido com o adultério de Itrat de Tumai, porque é o princípio do pecado. O princípio do pecado é eles ficarem sozinhos. Então, se uma testemunha é suficiente para esclarecer o adultério, também é suficiente para esclarecer que ela ficou sozinha com o suspeito. Continuamos. Matnit Nidelo Kaita. Nossa Mishnah não vai começar a Braita. Detalhe como falar a Braita. Rabiosi Berabiudá Omer Mishon Rabeleza. Fala meu sobre a vida em nome de beleza. A mecanela estou mecanela a pie de errado a pie de cima. Uma nova opinião. O marido vai advertir a mulher, ele pode fazer isso sozinho com ela ou com uma testemunha. Não tem que fazer na frente de duas testemunhas. Outra opinião. Uma esquela a pishnai. Porém, para testemunhar que ela ficou sozinha com suspeito, tem que ter duas testemunhas. Uma nova opinião por completo. Reshimu Rahamim de dever a Deus sobre a vida. Os sábios responderam para essa opinião de Rabi Yossi ben Abiudá. Ele dava sof. Não tem fim, as coisas vão sair de controle se você tem razão. Vamos ver por que na frente. Porém, antes disso, vai entrar de Rabi Yossi ben Abiudá. Por qual motivo da opinião de Rabi Yossi ben Abiudá? Que para advertência não recebe nenhuma testemunha. Para esclarecer a situação do esconderijo, tem que ter duas testemunhas. Por quê? Amar kira ba, ba velobestira. Fala Rabi Yossi ben Abiudá. O pastor diz Eden Ba, uma testemunha suficiente para testemunhar sobre adultério, com relação a isso e não com relação a esconderijo. Com relação a esconderijo tem que ter duas testemunhas. Vem uma Bavelo de Kinui. Pergunta agora, a pergunta é clara, por quê? Você não pode falar que uma testemunha não é suficiente para presenciar a advertência. Mas Kinui traz de Tumá. Fala Deus de que não. A Torá associou a advertência com adultério. Os dois têm os mesmos parâmetros, uma testemunha é suficiente para os dois. Dictive que nem estou vindo, o marido advertiu a mulher e ela pecou o pecado de adultério. Também o esconderijo foi associado com o adultério. Dictive nem estará vindo, mas não, que aule kama shius tira que de tuma, o deata. Fala Deus sobre a vida, ela nunca associou a situação do esconderijo com a situação do adultério. Que a Torá diz, aproximou os dois, ela ficou sozinha, ela pecou o pecado de adultério. Veio dizer que quando é que se ela ficou sozinha com suspeita está proibida para o marido até que ela beba água? É só se ela ficou sozinha o suficiente para pecar o pecado de adultério. Alguns minutos. Enchimo Ramin de Verabeu se Verabeu. Os sábios responderam para Verabeu se Verabeu. Ela da Varasov. As coisas vão sair de controle conforme a sua opinião. Mainil, por quê? Desine de Locane, da Marcanai. Temos um receio. O marido não advertiu a mulher e viu que ela ficou sozinha com tal sujeito. E ele ficou nervoso. E ele disse pro tribunal, eu adverti ela sozinho, e ela ficou sozinha com o sujeito, ela tem que entrar na situação da sotá. E é uma mentira. Ele não tinha advertido ela, e ele disse que sim, ele poderia ter feito isso com fogo de se bebedar a sós. Ele disse que sim, ele mentiu. Agora vamos acreditar nele, e vamos colocar a mulher na situação da sotá. Não é positivo, falamos com a Ramin, isso vai sair de controle. Pergunta na Mishnah, tem registro da Valsof. Por que os sábios não perguntaram para nós também chamar essa pergunta? Zimin de loistata, da manistata. Da beleza falou na nossa Mishnah que para advertir a mulher tem que ter duas testemunhas. Porém, para testemunhar que ela ficou sozinha, é suficiente uma testemunha, nem o marido seria suficiente. Temos um receio, ele advertiu a mulher de não ficar sozinha com fulano, não, nem conversar com ele. Ela não ficou sozinha com ele. Ele ficou bravo com ela por outro motivo, vai no tribunal e diz, eu vi que ela ficou sozinha. As coisas vão sair de controle também. Por que os sábios não perguntaram para a nossa Mishnah a mesma pergunta? Como a Mara Bitzra Bar Yosef, a Mara Biokhar falou, sabe, Afri deverá Biosef, virá Biodaira da Vazov. O que os Ramin falaram é, não só com relação à nossa Mishnah, também com relação à opinião de Biosef e Biodaira, as coisas vão sair de controle, vão sair de proporção. Pergunta, Afri deverá Biosef e Biodaira? Virou Biodaira Mishnah Teno? O que você quer falar? Que com relação à nossa Mishnah é óbvio que as coisas vão sair de controle. Também, conforme a Biosef e Biodaira, as coisas vão sair de controle. Pergunta na Adirava, justamente o contrário. Limishnatenu ikaikar, hatamlei ikaikar, nossa Mishnah, as coisas não vão sair de controle sempre, porque nossa Mishnah diz, tem duas testemunhas que tem que presenciar a advertência. Isso vai limitar a situação. Conforme a Biosef e Biodaira, tem que ter duas testemunhas que viram que ela ficou sozinha com o suspeito. Isso não é o fim do mundo. Tem muitas pessoas que podem ver isso. E o marido vai chegar e falar que ele advertiu ela a sós. A coisa vai sair muito mais de controle conforme essa opinião de Abel sobre a Biudá. Ela itmará ritmo, então se foi ensinado, assim foi ensinado. Amar Abit saber o seu, amar Abel Khan, fala o sábio. Ele deveria Abel sobre a Biudá, veja a Mishnah tendo lenda da Valsof. O que os sábios querem dizer, tanto conforme a opinião da nossa Mishnah, tanto conforme a opinião de Abel sobre a Biudá, as coisas vão sair de proporção. Quem tem razão, fala o Sahamim Elab Yoshua. Tanto com relação à advertência, tanto com relação a esconderijo, tem de duas testemunhas. Continua, Marabi Hanina Missura, fala o sábio. Lo leima inis leitete bismanazé lotisteripeade pluni. Fala o sábio, uma malachá prática para nós. O homem não deve falar para a esposa, nunca não fique sozinha com fulano. Por quê? Dima caimã que rabiou subir a vida. Porque talvez a lei é como rabiou subir a vida. Damar kinuia piatzmu. Que falou rabiou subir a vida. Que o marido que advertiu a mulher dessa forma sozinho, isso compromete ela, uma estátua. E o que acontece se ela sempre ficou sozinha com o sujeito? Velei caí também, soltar lemídica. Não temos água mística hoje em dia, não temos betamigdash, infelizmente, para verificar a mulher. De caça, lá e lá vem, estrua de leolam. E o marido acabou de proibir a mulher para ele, para si, para sempre. Tem que se divorciar dela, só porque ele disse que ela não fique sozinha com o sujeito. Amar Eish Lakish, fala Eish Lakish, malachon kinui. Fala Eish Lakish, o que quer dizer kinui? Kinui a gente está traduzindo como advertência. O que quer dizer kinui, fala Eish Lakish? Davar amatir kina benale benacheri. Kinui significa trazer uma briga. Uma briga entre a mulher e outros homens. Então fala Gmará por quê? Alma kassavar kinui apiatzmo. Fala Gmará, conforme Eish Lakish, o marido que adverte a mulher sozinho, isso compromete ela. Então o que? Vekula Maluyad de Kanela. Ela estava conversando com outras pessoas, de repente um dia ela vem e para de conversar com todos, porque o marido falou para ela não ficar, não manter contato com outros. Veamre mais de Kama de Kabadla. E as pessoas perguntam por que ela está agora evitando a gente? Ontem ela conversou com a gente, hoje não. O que aconteceu? Veato Leneivat Kinabeada. E a consequência disso é que eles vão ficar de mal dela, entre aspas, e vão evitar ela também. Essa é o mecanismo do Kinui. Fala Eish Lakish. O homem pode fazer a advertência sozinho, ninguém vai saber disso, e vão achar que ela tem algo contra eles, e eles vão ficar de mal dela e vão evitar ela. Teravieimar, Barashabshal, Miamishmed Abai, fala outro sábio, o nome de Abai, Amar, Davara Matir Kinabi Nolebena. Kinui significa trazer uma briga entre a mulher e o marido. Essa é a única briga que isso vai trazer. Alma Kassavar Kinui Apishnai, Shnai Medi. Por quê? Porque essa opinião de Abai sustenta que para o marido de a mulher tem que ser na frente de duas testemunhas. Então, todos vão saber que ele fez a advertência de curar meiada de canela. Essas duas testemunhas vão espalhar para as pessoas que o marido advertiu a mulher dele. Então, às vezes as pessoas sabem que ela está evitando conversar com outros porque o marido proibiu ela. Então, eles não vão ficar de mal dela. Veio de Atelenebat Kinabedal. Que a briga que vai acontecer é entre a mulher e o marido. A mulher vai falar para o marido: você está suspeitando de mim, toda a cidade está sabendo que está suspeitando de mim, você me criou um mau nome na cidade, eu criei uma briga familiar. Então fala agora, alma caçava da surle canoto. Então, conforme essas duas opiniões que a Torá usou o termo kinui, significa trazer uma briga, fala agora, essas duas opiniões sustentam que é proibido fazer isso, essa advertência. Trazer briga é algo negativo se o marido suspeita da mulher, divorcia dela. Não traga brigas entre você e ela, dentro do casamento, entre brigas entre pessoas do povo de Israel. Não traga brigas ao mundo, se divorcia dela se você quiser. Essa é a opinião, como a nossa Mishnah sustenta também. O mando é amar mutabe kanot, a opinião que sustenta que é permitido advertir a mulher dessa forma, mal achou kinui, o que significa kinui? Amar avnach baritza, fala o sábio, em kinui lachon atra. Qual a primeira opinião que nesse nível vai trazer uma briga? Então a Torá usou um termo negativo, isso indica que é proibido fazer isso. A outra opinião que diz que é permitido, sustenta que nem é uma linguagem de advertência, um aviso, uma chamada de atenção. Renan Mergmot fala um passo, vai cané Hashem lá, Hashem advertiu sobre a terra de Israel. Então, que nem aqui significa uma linguagem de advertência com essa opinião, por isso seria permitido advertir a mulher. Porque a Torá não usou um termo negativo. Isso fala aqui, Agmará. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver a opinião de Rabi Akiva. Então agora vimos uma opinião que diz que é permitido fazer essa advertência, outra opinião que diz que é proibido, vamos ver a opinião de Rabi Akiva que diz que é uma obrigação. E vamos ver alguns assuntos interessantes, a pessoa que faz uma mitzvah nesse mundo, como a mitzvah ajuda ele no mundo vindouro, e mais assuntos também muito interessantes. Vale a pena, Pedro. Obrigado, pessoal. Amém.